Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Esporte Final no ar, programa de número 81, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente entra ao vivo em central3.com.br. Aqui dos estúdios Central 3 em São Paulo, eu sou o Paulo Júnior e hoje tenho a companhia dele, Bruno Winkler. Como vai?
Boa noite, Paulo Júnior. Como vai você?
Vou muito bem, e o senhor?
Tá tudo certo. Vamos falar de automobilismo hoje.
Assim será. Temos o convidado Lucas Santoshi, cofundador do Projeto Motor, tudo bem?
Opa, beleza?
Pronunciei certo seu sobrenome?
É Santoshi.
Santoshi.
Esqueceu a pronúncia italiana.
E você sabia? É, quando você lê, às vezes você é traído, né? Mas não que eu soubesse falar italiano também. Mas agora eu corrijo. Lucas Santoshi. E por Skype, temos a companhia de Vitor Martins, editor executivo do Grande Prêmio, para bater um papo com a gente também sobre o escândalo, as polêmicas, tudo que tem acontecido com a Stock Car. Tudo bem, Vitor?
Tudo bem, Paulo. Como é que você está?
Maravilha.
Lucas, um abraço para vocês todos e para os ouvintes da Central 3.
Programa Esporte Final, você já sabe como participar. O Twitter é Esporte_Final, Facebook.com/Esporte Final, o Instagram... @EsporteFinal, Bruno Winkler estará nas redes sociais. O programa de hoje vai tratar de Stock Car, uma conversa por WhatsApp entre fiscais da Confederação Brasileira de Automobilismo, revelada nesta semana pela Folha de São Paulo, colocou em xeque a lisura de punições aplicadas na Stock Car, principalmente a envolver Cacá Bueno, pentacampeão e mais 5 vezes vice na categoria. Lucas, apresenta um pouco o assunto, esse fato, para quem não acompanha o automobilismo tão de perto. Que caso é esse? Que conversa é essa que foi parar na Folha de São Paulo, repercute nessa semana? E para todo esporte é muito ruim quando a gente tem algo parecido. Imagino eu que no automobilismo, que tem uma cobertura muitas vezes mais ligada aos sites especializados, isso... Para vocês, talvez já existia alguma... Não que existia desconfiança, mas enfim, isso surpreende quem cobra automobilismo de perto. Como que é para vocês que trabalham em veículos que cobrem automobilismo receber essa notícia? Como foi essa semana?
Olha, polêmica envolvendo organização no automobilismo e CBA nunca, vamos dizer assim, surpreende. Agora, é claro que quando a gente fala de lisura de resultado... até uma possível manipulação de resultado. Eu acho que em qualquer esporte profissional é algo inconcebível e que é lógico que cai como uma bomba para qualquer um, né? O que aconteceu foi que vazou uma conversa de WhatsApp entre comissários técnicos da confederação, fazendo brincadeiras e dizendo que já teriam prejudicado... No caso, o Cacá Bueno, principalmente, que ele teria até perdido já títulos por conta dessa ação, com desclassificações e também eles estariam na brincadeira, entre aspas, brincadeira, porque eu acho que um negócio desse não pode ser considerado brincadeira, né? Estariam até falando que a gente, na próxima prova, a gente desclassifica ele por alguma coisa, assim... o caso, inclusive, que aconteceu muito perto de uma briga que ele teve com os comissários em uma etapa de Ribeirão Preto, em que não deram a bandeirada na volta correta, a bandeirada final na volta correta, e aí ele ficou brigando por mais uma volta, o que causou, inclusive, uma questão de segurança que foi questionado, e aí no rádio ele chamou o pessoal da CBA de imbecil, e isso vazou na televisão, e aí criou todo uma grande briga, e o Kaká, inclusive, foi punido depois, até com a suspensão de uma rodada dupla, e ele brigou ainda pelo título e acabou perdendo o título. Então, assim, é um caso que acho que não dá para aceitar como normal em categoria nenhuma, nem em campeonato de bocha.
Vitor, e aí no Grande Prêmio, como que chega essa notícia? O que é para alguém que cobra essas categorias no Brasil... e com certeza lida com dirigentes não tão profissionais, com algumas coisas mal explicadas, com o viés político muito forte ligado ao esporte. Como que é receber essa notícia para quem cobre de perto automobilismo?
Bom, Paulo, também não é uma surpresa, como o Lucas falou, porque a CBA há muito tempo deixou de cuidar do automobilismo e tem feito coisas que não agradam ao público, que não agradam ao esporte, que não agradam aos pilotos e às equipes. Então, a partir do momento que vem uma denúncia dessa de um comissário, ou de qualquer um que participasse, não vem com surpresa. O que acaba dando voz é a queixa do Kaká. O Kaká, por mais que tenha razão em todo esse episódio, no ano passado ele pode reclamar de que não teve condição de brigar pelo título por causa dessa punição que o Lucas citou, ele se queixa muito, ele vem se queixando muito há muito tempo. Então ele também tem uma fama de chorão, ele tem uma fama de que é uma pessoa que reclama muito. A CBA, na antiga presidência do Paulo Scaglione, chegou a perguntar para o cunhado e para a irmã do Kaká, Letícia Galvão Bueno e Cláudio Graminho, que tipo de comissários que o Kaká queria que ele tivesse na pista para que evitasse as reclamações. E o Kaká havia indicado o Mihaly Hidassi, que chegou a ser organizador do GP do Brasil durante um tempo, nas vitórias que o Senna teve, até você lembra, quando o Galvão fala, Mihaly Hidassi está com a bandeira tal. O Mihaly Hidassi, por um tempo, ficou afastado da CBA e o Paulo Scaglione chamou o Mihaly Hidassi para ser comissário e o Kaká parou de reclamar. Então, assim, o histórico do Kaká também é um histórico de choro. Mas é um histórico de choro que, por conta desse episódio dos comissários que eles trataram como molecagem, acaba colocando tudo em suspeita. Todos os campeonatos agora são colocados sob suspeita. Se acontecer alguma coisa no final de semana agora, em qualquer categoria da Stock Car, do Brasileiro de Turismo, Brasileiro de Marcas, Fórmula 3, Mercedes, se qualquer punição for aplicada, como é que o piloto vai receber essa punição? É com aquela desconfiança ou aquela questão de, não, vamos dar uma segunda chance para a CBA fazer? Então, assim, tudo está agora colocado no limbo. Um campeonato tão importante quanto da Stock Car, que é o principal do Brasil, que vai fazer uma corrida de duplas, que é a principal desse começo de ano, acaba sendo colocado em xeque por conta da ação da CBA.
E só antes de colocar o Bruno, aproveitando, Vitor, como é de praxe aqui no Esporte Final, já que a gente está falando para quem talvez não acompanha tão de perto a Stock Car, queria que você só se alongasse um pouco mais, falando sobre o que é cobrir essas categorias de automobilismo nacional. Que nível de acesso se tem a pilotos, equipes, a parte de bastidores, a política do esporte de forma geral, e se tem muita gente cobrindo, porque uma coisa que às vezes acontece em coisas, no caso do Brasil, para além do futebol, digamos, é que como os grandes veículos às vezes não dão a devida atenção, como a televisão às vezes tem outro tipo de interesse, demora para essa coisa vir à tona. Queria que você falasse um pouco disso. Tem bastante gente no Brasil cobrindo Stock Car. Muita coisa já rolou, muita coisa vai rolar. Dá um panorama para a gente sobre a cobertura dessa categoria nacional.
Olha, Paulo, dizer que quase ninguém Stock Car, que a Stock Car é coberta por alguém, é verdade, mas assim, também é verdade dizer que quase ninguém mais cobre Stock Car ou Fórmula 1 ou qualquer tipo de automobilismo em loco. Geralmente são só as emissoras que transmitem, né? Por exemplo, a Fórmula 1 no caso da Globo, eventualmente o Brasileiro de Marcas no caso da Bandeirantes. Houve uma diminuição muito grande da cobertura do automobilismo em geral nos jornais. Você antes tinha páginas inteiras, você tinha uma cobertura muito mais extensa, as rádios mandavam repórteres, correspondentes para todas as provas e hoje não acontece por uma série de fatores. A diminuição do interesse, o aumento do preço das passagens, o dólar caro, né? É uma conversão que você tem que fazer, uma conjunção de valores que você colocar no papel para fazer uma cobertura como a da Fórmula 1, no caso, é muito grande. No caso da Stock Car, houve tempos que em 2007, 2008 eu cobri a temporada inteira. Eu posso dizer para você que havia momentos na sala de imprensa que você tinha que disputar as credenciais, porque se você não mandasse antes o pedido da credencial. Hoje, eu posso dizer para você certamente que a única emissora, o único grupo de comunicação presente em todas as provas é a Globo, Sport TV, porque eles têm um contrato de exibição e, claro, o pessoal que trabalha com a Stock Car. Hoje, nenhum veículo de comunicação... E agora eu posso dizer que o Grande Prêmio vai estar em todas as etapas. Mas fora isso, nenhum veículo de comunicação acompanha a Stock Car. E também aí está embutido a falta de interesse do público, o dinheiro que você coloca para as viagens, né? Não é fácil você deslocar, por exemplo, para lugares como Campo Grande. Em Campo Grande você tem que, por exemplo, ter uma outra conexão, porque incrivelmente o autódromo fica do lado de uma presidiária, de uma cadeia, um presídio, e os celulares não pegam, então você tem que pegar uma outra conexão, dar um jeito de pegar uma outra conexão. Então é o cenário do automobilismo. A cobertura minguou muito em loco.
Vitor, eu sei que é difícil hoje cobrir e por todas essas dificuldades que você citou, mas tem você, do Grande Prêmio, né, o Lucas também, vocês tentam fazer uma cobertura crítica à CBA por tudo que ela não faz pelo automobilismo. O que que esse caso específico muda a rotina de vocês? Se vocês intensificaram ou... Claro, vocês já sabiam dos problemas que existem. Claro que esse foi o estopim, talvez o maior escândalo recente. Como que mudou a rotina de vocês na cobertura de um problema do automobilismo com esse caso que chocou todo mundo que gosta de esporte?
Bruno, a sua cara, vocês até falaram antes se era uma categoria acessível. Super acessível, isso não tem problema nenhum. Os pilotos são, na sua grande maioria, simpáticos, conversam com você. Você tem acesso a tudo ali nos boxes, no paddock, conversa, vai e vem. Então, enquanto a isso, não tem problema. Então, a categoria é uma boa formadora de fontes. E desde então, né, com o episódio vindo à tona, né, você começa a conversar ali e aqui para tentar entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, detalhes irrelevantes, como o grupo do WhatsApp que tinha, que vazou essa conversa, tinha pelo menos 20 pessoas, né? E o ex-presidente da Confederação, Paulo Scaglione, conhece muito bem o Clóvis Matsumoto, que é o comissário principal, que foi um dos investigados e que está afastado. Eu perguntei a ele o que ele achava do Clóvis, e ele falou assim: cara, uma coisa que nós temos que observar é que ele é japonês. Então, assim, são pessoas que costumam fazer as coisas muito certas. Mesmo na época que eu trabalhei com ele, ele era uma pessoa correta, ele não costumava falar muito, não costumava agir de forma alguma errada, sempre pedia desculpa. Então, assim, ele sempre agiu no eixo e me surpreende ter feito esse tipo de coisa. Ele acha realmente que foi alguma pessoa que instigou no grupo a ele falar alguma coisa disso daí, e aí ele, digamos, nessa visão do ex-presidente, ele caiu na armadilha. De qualquer forma, o que se fala é que os comissários da CBA todos agem sob a influência do Nestor Valduga, que é presidente do Conselho Técnico Desportivo Nacional e que, na prática, é o presidente da CBA, porque o presidente da CBA em si não age muito, que é o Cleiton Pinteiro. Então, tem um jogo de bastidores por trás disso para a gente discutir, debater, mas é claro que um caso como esse que vem à tona realmente mexe com a nossa redação, então a gente começa mais ir atrás da questão toda.
O cara que vazou, por exemplo, claro, deve ser a principal... Por que vazou? Qual que é o interesse pelo vazamento?
Hã? Ainda não se descobriu quem vazou. Então, né? Acho que estão até caçando, né, Vitor?
Nesse final de semana... Eles estão até meio constrangidos, né, de fazer alguma coisa, mas eles estão querendo saber quem que é o delator, né? Virou moda ser delator no Brasil, né? É a pública da delação premiada. Então eles estão querendo saber quem é o X9 ali do grupo para, sei lá, cortar a cabeça dele, expulsar do grupo, não sei o que vão fazer. Mas assim, é engraçado que a preocupação maior deles é saber quem que é o X9.
Os fiscais foram afastados, é claro que o caso ainda vai correr bastante. Para a gente seguir falando, vamos ouvir um áudio do Rodrigo Matar, comentarista do Fox Sports, blogueiro do Grande Prêmio, onde ele sugere que esse pode ser um momento interessante para, quem sabe, a criação de uma liga, né? Mais ou menos como é a NASCAR nos Estados Unidos. Vamos ouvir o Rodrigo Matar e a gente segue falando sobre o caso.
Não dá para definir essa situação com outra palavra que não lamentável. Infelizmente, isso tudo mostra o estágio em que está o automobilismo brasileiro. Essa questão dos comissários, dos pilotos, realmente é preocupante. E podia muito bem servir para que a gente se livrasse logo da Confederação Brasileira de Automobilismo de uma vez e que promotores, pilotos, patrocinadores, enfim, todos eles se cotizassem para que a gente tivesse no esporte a criação das ligas, que poderiam ser mais benéficas para o automobilismo nacional do que a própria CBA, que só se preocupa com o faturamento e emissão de carteirinha. Então, seria pertinente e conveniente que todo mundo desse um basta em tudo isso que a gente está vendo, que os pilotos também parassem de reclamar, e aí tivéssemos algo semelhante ao que tem na NASCAR nos Estados Unidos.
É, Lucas, você inclusive chama o seu texto no Projeto Motor falando de que o caso, claro, merece uma investigação pública. Vamos falar um pouco então da expectativa para a sequência do caso. Dá para ter um otimismo de que de repente uma investigação pode levar até as últimas consequências e quem sabe não resulte numa mudança necessária, como citou aí o Rodrigo, ou, enfim, esporte brasileiro, cartas marcadas, os mesmos poderosos há muito tempo nas federações, nas confederações, e há um temor de que seja mais um caso que, beleza, afasta as pessoas envolvidas diretamente, mas a gente não consegue ter uma mudança profunda no esporte.
O temor óbvio que existe, até porque formaram uma comissão para investigar, e a CBA, que até nada contra as pessoas que estão lá, mas são pilotos, Chico Serra, Associação Brasileira de Pilotos, e o presidente da Federação do Espírito Santo, que é piloto, mas que não vão ter como investigar. Um caso desse, como nós estamos falando de manipulação de resultados, você precisa colocar até polícia no meio, porque você tem que abrir aí, por exemplo, talvez quebrar sigilo telefônico, quebrar sigilo bancário, sei lá. Agora, é alguma coisa parecida com 2005, por exemplo, acho que até o próprio Kaká deu esse exemplo, quando teve o caso no futebol do Edilson Pereira, né, do árbitro. Teve polícia no meio, o cara foi processado na justiça comum, foi condenado. Nós temos um indício, a gente também não pode falar que com certeza aconteceu uma manipulação, mas tem que ser investigado, porque se houve uma manipulação, um esporte profissional, que tem transmissão de TV, que tem patrocinadores, que tem empresa estatal envolvida, que tem investimento público de prefeitura em autódromo, ou seja, que tem piloto ganhando salário para correr... tem mecânico, tem que ter uma investigação para levantar o caso e talvez um processo de verdade na justiça comum. É óbvio que se existe qualquer esporte, de novo, estamos falando de esporte profissional, que existe qualquer indício de manipulação de resultado, porque como o Vitor falou que tudo que vai acontecer para frente... agora que está num limbo, mas o que aconteceu também nos últimos anos também está num limbo, porque, ou seja, vamos ter que levantar se todos os resultados da Stock Car nos últimos 5, 6 anos foram aquilo lá mesmo. No futebol cancelaram um jogo, né? Então assim, o que vai acontecer? No campeonato italiano chegou a ter um ano que não teve campeão, né?
Foi tirado o título, né?
Foi tirado o título e ninguém tem campeão. Então, assim, que vai acontecer agora? Tem que ser investigado. Aí eu pergunto, será que a CBA, com uma comissão formada de pilotos, tem condição? Porque não é nem aí se os caras vão querer ou não, mas a CBA, óbvio que não vai querer ir a fundo. Esses pilotos têm condição? Têm competência para ir a fundo? Não. Então, assim, esse começo já de... A reação inicial já não promete muito.
Os comissários são da CBA, certo? E a Stock Car seria uma categoria, claro, que tem que responder para a CBA, mas poderia ser independente. Daria para Stock Car, dentro dela, as equipes se unirem e as equipes mesmo contratarem comissários independentes, enfim, como poderia funcionar isso?
Aí, Vitor, você vai falar?
Ô Bruno, é o seguinte, né? Por exemplo, na Fórmula 1, quando vem para cá, a Fórmula 1 entra em litígio com a CBA. Então, ela que é responsável por pegar os comissários, os fiscais de pista e tudo mais. Ela vai na Federação de São Paulo, na FASP, que tem uma série de clubes, e aí um dos clubes é eleito para fazer a fiscalização das pistas. No caso de campeonatos nacionais, e como seria difícil uma ruptura com a CBA, eu duvido que isso aconteça. Então, Eu duvido que a Stock Car, por exemplo, chegue agora no final de semana em Curitiba, reúna comissários da Federação Paranaense e pague para eles por fora para que eles possam participar da corrida como comissários. É claro que a Stock Car acaba sendo uma vítima da situação, mas ao mesmo tempo ela é partícipe porque ela é realmente a categoria que tem sofrido o maior número de suspeitas ao longo desse último tempo. Então seria necessário verificar em que posição, qual a posição que vai ficar a Stock Car em relação a isso. Ela, a Stock Car e a própria CBA enviaram nota dizendo que detalhes técnicos não mudaram os resultados das corridas, mas a CBA em si disse que não houve nenhuma punição técnica desde 2009, o que é mentira, quer dizer, ela já ofereceu uma informação que não corresponde à verdade, dizendo que não tem que ficar preocupado com o resultado dos campeonatos. E logo depois ela veio com a questão da comissão de investigação, né, para averiguar tudo isso, meio que desdizendo o que ela tinha acabado de falar, porque ela acha importante agora, depois da repercussão pública, verificar o que aconteceu. Mas em termos gerais, é quase impossível a gente dissociar a CBA do seu papel de formação de comissários para as categorias nacionais.
E assim, a Stock Car e a Vicar, que é a promotora, até eles deveriam partir um pouco mais para cobrar a CBA, porque o que tem de polêmica em cima desse Stock Car, isso mina a imagem da categoria. É a principal categoria do país. Se a gente pegar nos últimos anos, o que já aconteceu nessa categoria de loucura, por causa de desclassificação, teve época que até quase proibiram desclassificar para não mudar os resultados. Já teve questionamento da qualidade dos carros quando morreu o piloto. Já aconteceu de tudo que vocês podem imaginar em Stock Car num passado recente. A CBA ela é responsável por regulamentar a parte técnica, comissários, diretores de prova. Está na hora também, não adianta só andar de mão dada, ou mesmo que brigue nos bastidores, que já teve também briga de bastidor, mas talvez cobrar um pouco mais publicamente, porque se não reformar esse lado, não vai nada, vai continuar assim, vai cair no esquecimento esse caso, e daqui a um ano nós vamos estar tendo outro caso de alguma outra coisa.
E o próprio Vitor comentou sobre o interesse do público, né? Enfim, o automobilismo. Em outros programas aqui, a gente já tratou de Fórmula 1, já falou bastante disso, né? Do espaço da Fórmula 1 na TV, do apelo que o automobilismo tem em jornais e coisa do tipo. A Stock Car, para além disso, Lucas, olhando até de forma mais ampla, depois a gente passa para o Vitor também, ela dá conta de ser a principal categoria do automobilismo brasileiro? Ou, por isso que você está falando também, pode ser que ela está colocando em risco gerações, né, de filhos, de pilotos, de pessoas que se interessam por correr? Porque o Brasil tem uma tradição de garotos dedicados ao automobilismo, forma pilotos, mas vendo vocês falarem isso, me preocupa o fato de que se a principal categoria do Brasil é essa Stock Car, mostra muito para quem não acompanha tão de perto, que é meu caso e que é de muita gente que pode estar ouvindo, mostra muito o porquê dessa perda de interesse também, né? O nosso cartão de visita hoje não é aquelas coisas, né?
Não, a Stock Car poderia ser melhor administrada, ela tem como ser a principal categoria do país e deve ser, é o que ela precisa ser melhor administrada. Ela tem bons pilotos, tem boas equipes, agora o que falta é um pouco mais de atenção, carinho mesmo, sabe, com a categoria, de detalhes, desde o carro até os autódromos e tudo mais, mas ela consegue ter tamanho e para dar um show legal para as pessoas. Isso é, a Stock Car, ela consegue fazer, ela pode fazer isso. Agora, o que precisa, lógico, é estar melhor um pouco administrada e ter, talvez, alguns detalhes, as cabeças pensando um pouco melhor para melhorar a parte do show. Mas, no geral, a Stock Car, ela tem como, com certeza, ser o cartão de visitas para o automobilismo brasileiro. Agora, é claro que ela não é uma categoria, não pode esperar assim, ela não é uma categoria formadora, por exemplo, para pilotos de Fórmula 1, esse não é o objetivo da Stock Car. Agora, mas, mesmo assim, mas o objetivo da Stock Car é ser uma grande categoria de gran turismo, de turismo no país, e isso já deixa ela numa posição para ser a grande categoria do Brasil.
Quer completar, Vitor? Que tal a Stock Car? Como que você faria um resumo desse papel dela de principal categoria do Brasil nesse momento que tanto tem se falado de perda de espaço para o automobilismo, de busca por novos públicos?
Ô Paulo, eu não concordo só uma coisinha do Lucas. Eu não acho que a Stock Car seja mal administrada. O problema da Stock Car é que ela está no grupo da Vicar, que é a empresa que promove e organiza. E a Vicar acabou abraçando mais outras quatro categorias: Brasileiro de Turismo, Brasileiro de Marcas, Fórmula 3 e Mercedes-Benz. Então, por exemplo, chega no sábado, você tem treinos que começam às 7h40 da manhã. Então, acontece um acidente, você atrasa a programação de uma, que vai atrasando a programação de outra, e assim vai. Se chove, não tem treinos e acaba atrapalhando toda a programação. Claro, é um pouco difícil a gente avaliar essa questão da administração, porque também não é fácil colocar cinco categorias num autódromo que, às vezes, por exemplo, não comporta três. Mas a Stock Car faz o que dá. Por outro lado, a Stock Car é a categoria maior do Brasil, também porque as outras categorias, em especial a Fórmula Truck, não são minimamente grandes para ocupar esse espaço da Stock Car. Quando a Fórmula Truck, por exemplo, bate no peito e fala que é a categoria mais popular do Brasil, também é mentira. A categoria mais popular do Brasil dá um ponto de audiência na Bandeirantes. A categoria mais popular do Brasil, que eles dizem, leva pessoas que, na verdade, são pessoas dos patrocinadores da Fórmula Truck. Então, acaba sendo um pouco fake essa informação. E uma historinha só de bastidores para vocês entenderem como é o automobilismo brasileiro. Questão de duas semanas atrás, eu falava que a Fórmula Truck, eu escrevi no meu blog isso, que a Fórmula Truck estava com problemas financeiros, havia perdido um patrocinador, que era a Cristal, do grupo Itaipava, e o dinheiro que a Petrobras investia na Fórmula Truck foi diminuído. E coloquei uma informação que havia recebido de uma fonte muito boa, que a Bridgestone, que sempre foi a fornecedora de pneus da categoria, iria sair para a entrada da Pirelli. Que são de duas horas depois, eu recebi dois telefonemas do assessor de imprensa da Fórmula Truck e um e-mail dele dizendo que era para retirar o post do ar e queria me processar porque as informações estavam incorretas. Depois me ligou o assessor de imprensa da Pirelli dizendo que a informação estava incorreta. E depois me ligou o diretor da Pirelli, que é italiano, dizendo que o que eu tinha escrito no meu blog estava com o português errado. E eu respondi a ele: olha, é muito engraçado que um italiano venha dizer que meu português está errado. E hoje à tarde, a Pirelli confirmou a sua entrada na categoria. Então é isso que você encontra no automobilismo brasileiro. Num jogo de bastidores, você se apequena de tal forma que até o assessor de imprensa se preocupa em tentar inibir o seu trabalho.
Que coisa, hein? Que baita história. Pra gente fechar aí com... Quer alguma, Bruno Winkler?
Não, eu só acho que, pra não deixar passar, uma curiosidade. Todo mundo que acompanha, que não é fanático pela Stock Car, mas que acompanha minimamente, sabe que o Cacá Bueno é filho do Galvão Bueno. E se associou muito essa birra de alguns comissários ao fato de ele ser filho. Apesar de ele sempre tentar se desassociar da imagem do pai, ser um piloto que não precisa provar nada para ninguém, não tá lá só por causa disso, mas vocês acham que tem essa resistência por parte de quem organiza a Stock, ou organiza, ou a CBA, enfim, com o Cacá Bueno, apenas por ele ser filho do Galvão?
Lucas?
Vocês veem isso de alguma forma?
Ah, eu acho que tem muito aquilo que o Vitor falou no começo já, que o Cacá sempre foi um cara meio combativo, às vezes até chorão demais. A reclamação do Cacá agora não quer dizer também que tudo que o Cacá falou na vida dele estava certo, e às vezes ele reclamava um pouco demais. E o Cacá sempre foi um piloto também que apontou muito o dedo nas feridas, né? Às vezes de forma exagerada e às vezes de forma muito correta. Mas isso também sempre irritou. Pode ser filho do Galvão, eu acho que tem. Às vezes a gente ouve no paddock, uma coisa, até de imprensa mesmo, já vi. O pessoal às vezes torce contra porque é filho do Galvão. Agora. Se irritou, pode ser um pouco, mas eu acho que não é o fator principal.
O assunto é bom, mas nosso tempo infelizmente é curto. Precisamos liberar o Lucas e o Vitor. Vitor Martins, editor-chefe do Grande Prêmio, valeu por mais uma participação e fica à vontade aí para um pitaco final sobre esse assunto, sobre a cobertura. E, enfim, não deu muito tempo da gente falar de pista. Quem sabe numa próxima a gente trata de automobilismo para falar de revelações, de favoritos, de como as equipes estão se preparando. Dessa vez a Stock Car não deixou, né, Vitor?
Dessa vez não deixou, Paulo. É, agora vamos ver se no final de semana eles superam toda essa questão e começam a dar um espetáculo na pista. Eu acho que a Stock Car tem um grid muito bom de pilotos, 90% dos pilotos ali são de nível bom, de nível alto da Stock Car. São pilotos que são capazes de ganhar uma corrida independente do que aconteça. E só para encerrar a questão do Kaká, eu já vi, por exemplo, jornalista na sala de imprensa pular contra o Kaká. Então você já vê aí como é que o Kaká move paixões nessa questão toda. Paulo, obrigado pela participação, obrigado pelo espaço, valeu Lucas. E Bruno Winkler, te ouvia desde pequeno, viu?
Muito obrigado, cara.
As ondas da Rádio Goiânia. Bruno Winkler comandava um programa às 6 da manhã na Rádio Goiânia, aos 12 anos.
Na Difusora de Goiânia.
Aos 12 anos.
É isso aí.
Valeu, Vitor. Abraço.
Também sou seu fã,
Vitor. Valeu, Paulo. Valeu, Bruno. Obrigado, valeu.
Lucas Santocchi, valeu também. Agora falei certo, hein?
Falou, mandou bem. Gostei até da pronúncia do Santocchi.
Santocchi. Valeu, um abraço. Até a próxima.
Valeu, galera. Valeu pelo espaço. Um abraço e nos vemos numa próxima.
Bruno Winkler, sigamos com o programa, né? Eu e você.
Nós temos no que tete continuar a tete. Aqui. Eu acho que o Matias Pinto tinha que dar os seus pitacos também, se ele quiser também. A gente
agora
não
ele
ninguém.
Entra, se assim achar conveniente. Vamos com os destaques da semana no Esporte Final. Começando com lutas. O desespero de Anderson Silva por um fim digno. Texto do Fábio Chiorino falando da derrota do Anderson Silva depois do retorno, ele que estava suspenso por doping. E o final da carreira, a gente fez um programa há pouco tempo sobre despedidas, né, Bruno?
Fizemos.
A gente foi muito cauteloso. Eu, por exemplo, me incomodo um pouco quando vejo repórter ou narrador de futebol falando que, nossa, já deu, já passou a hora. Porque...
É sempre delicado querer aposentar o outro, né?
Tudo bem que é uma profissão que... Essa profissão só existe por causa do público, né? O esporte de competição só existe porque tem alguém que vai lá e quer assistir.
Paga.
Quer pagar pra assistir. É diferente de qualquer outra profissão. Mas tem que ser muito cauteloso, né? E, enfim, não acompanho de perto a carreira do Anderson, não sou um fã do Anderson, não teria muitos argumentos pra tratar desse caso específico. Mas é mais do que natural do que um cara que viveu de esporte, que construiu a vida e a carreira em torno do esporte... querer voltar e deixar uma última boa impressão, né? Que você pode falar aí desse final do Anderson e dessa tentativa dele de não ficar marcado um fim de carreira com o doping, né?
O Anderson Silva viveu o auge e foi considerado o maior lutador de todos os tempos do UFC pela sequência de lutas valendo cinturão que ele defendeu e ganhou. Mas nos últimos anos, principalmente por causa do doping, que ele ficou afastado um ano até a luta do último fim de semana, acho que ficou muito marcada negativamente a carreira dele. E ele não queria encerrar assim. Eu acho que ele tem consciência que ele não é mais o mesmo. Ele deve ter consciência que o auge já passou, mas ele queria deixar uma última imagem positiva. Só que ele... tá falhando miseravelmente nessa tentativa. Tudo bem, pode-se questionar o resultado da luta, algumas coisas, só que o comportamento dele após a derrota, o discurso inflamado contra os árbitros, aquela coisa de falar que não aceita, pega muito mal. Claro, tem os fãs que defendem, acham que ele tá correto em
criticar. E não é exclusividade dele,
não,
né?
Não
ele,
é.
ele faz parte de um... de um jogo de cena, de um esporte que tem muito disso
muito,
também,
claro,
né?
Claro, claro. Não é o Telecatch, o jogo de cena 100%, mas esse discurso pega muito mal para quem acompanha e não é fã dele, os fãs, bom, aceitam. E acaba que o fim da carreira dele fica marcado por um destempero total, né? Eu queria só, o ouvinte deve estar se perguntando, cadê o Leandro Yamin?
Pois é. Estamos com o Matias Pinto hoje na mesa de som, barra alguns comentários. Leandro e a mim está de recesso.
Ele está... Eu acho que eu sei onde ele está.
Eu acho que você sabe.
Eu acho
não sei.
Que o ouvinte sabe também.
Tá aí, Matias Pinto, na sua Leandro palinha
a,
no esporte.
Leandro e a mim está concentrado para a peleja de uma logo mais que veremos ao fim do programa.
Eu também acho
Palmeiras
que...
e Rosário Central.
Eu também acho que veremos. É, e veremos mesmo que você estiver ouvindo em podcast, porque você pode ficar vendo o jogo a semana inteira.
Não, só pode... não necessariamente a peleja que o Leandro e a mim vai estar.
Pois é.
Tem sempre uma peleja começando.
Sempre. Agora, por exemplo, se você está ouvindo ao vivo o programa, o segundo tempo de Boca e Racing pela Libertadores
repleta
vai começar...
Repleta a bombonera.
Repleta de espaços.
É. Vamos de basquete, texto de Rodrigo Borges, o polêmico cosmopolita. O que falta para Stephen Curry não ser Ronaldinho Gaúcho? Ele já começa com a corneta, né? Já,
preparando o veneninho da Naja.
O Curry tem sido... Já vinha sendo no começo da temporada, mas agora, depois de bater recordes, né? É, e já nessa reta final de temporada regular, tem sido já, como é comum, né? Com grandes destaques do esporte, comparado, né? O tempo todo você compara e fala, pô, ele cabia naquele time, jogaria no Dream Team, faria frente a tal jogador, ele ou não sei quem. Pra você, Bruno Winkler, em que pé está Curry e o Rodrigo Borges, por que a comparação com o Ronaldinho Gaúcho?
É aquela coisa, né? Ronaldinho Gaúcho viveu seu auge em alguns poucos, três anos ali, quatro anos.
Que auge, hein?
Mas que auge. Não, mas claro, foi unânime ali naquela época.
É o maior Ronaldo.
Em 2004, 2005. Talvez. Pra muitos é, mas...
Pra mim é.
É. Sua opinião é válida. Pra mim não. Mas mas a comparação é a seguinte, o Ronaldinho viveu o auge dele e naquela época se comparava muito ele aos maiores da história. Será que será Pelé, será Maradona, enfim. Só que o tempo passa... Né?
Não
vou fazer isso, não vou. O tempo passa, o tempo voa, mas o Ronaldinho continuou, não continuou aquela... E ele, bem, a carreira dele nos últimos anos não condizem com o que ele viveu.
E o auge do Maradona, do Garrincha, também não dá pra comparar com o tamanho do auge do Pelé.
Também, mas...
É difícil a coisa de tempo também, né, porque, enfim... Se o Ronaldinho dura três anos, mas... Se o Ronaldinho dura três anos, mas arrebenta na Copa de 2006, ele podia parar em 2007.
Poderia.
Então é...
Mas depende... é que depois de 2006, a linha dele na carreira foi sempre para baixo.
Foi,
né?
Concordo.
Ele nunca mais foi o mesmo.
Nunca mais foi. Ainda que eu levaria ele para a Copa de 2010 e levaria para 2014.
Bom, aí você está sendo ousado.
Não, pela concorrência.
Ah, sim. Não há... Não apareceu no Brasil, com exceção do Neymar. O Neymar tem um estilo completamente diferente do Ronaldinho, mas, enfim, nenhum jogador com o talento que ele teve.
Viajaram Nilmar, Grafite, Bernard e Jô. Eu levaria o Ronaldinho.
Dureza.
Até porque em 2013, o que ele fez pelo Atlético até justificava uma convocação em 2014.
Bernard, que vinha da mesma campanha dele no Atlético, foi a Copa.
Mas a gente tá falando de Ronaldinho Gaúcho por causa do Stephen Curry, não esqueçamos.
Temos que falar do Stephen
Curry. É que o Stephen Curry só joga um campeonato também, né?
E daí eu acho que... Tem até a ver com essa relação com Anderson Silva, de dar tempo a tempo mesmo, né? A imprensa muitas vezes ela quer cravar uma coisa enquanto ela está acontecendo.
Pois é.
Então o Curry é isso. No momento, é indiscutivelmente o maior jogador da
NBA.
Ele pode ser o maior da história, mas...
Demora, né?
Para isso, só para efeito de comparação com o Jordan, que é o primeiro que aparece, ainda faltam 5 anéis. Então...
Ele tá batendo recordes, enfim, ele pode ser o líder do time que vai fazer a melhor campanha da história da temporada regular, superando o Bulls do Jordan em 95-96.
Isso, o melhor Bulls da história.
É o melhor Bulls da história, que perdeu só 10 jogos na...
E que vendeu boneco no Brasil, que é brincadeira.
E eu posso dizer que eu sou viúva desse tempo.
E passa jogo dos Bulls até hoje por causa desse tempo.
Eu sou viúva de Jordan, pode colocar aí.
Agora, eu gosto de comparações.
Então, mas aí o Curry, ele tá fazendo tudo pra ser colocado ali no panteão dos maiores da história.
Esperamos.
E se ele continuar fazendo nos próximos anos, fazendo o que está fazendo, ele vai estar. Só que hoje, se a gente falar isso, a gente pode estar falando o que falou pro Ronaldinho Gaúcho e quebrou a cara depois.
É,
o Ronaldinho...
não quebrou tanto a cara, né?
Você é um defensor e...
Não, é porque eu gosto de comparação. Eu tenho uma coisa que eu acho que é de uma marra quando as pessoas falam assim, ah, vocês ficam debatendo quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo, eu curto os dois. Assim, o esporte ele é comparação o tempo todo. Se, você, se a pessoa for assistir NBA e não poder soltar que eu acho o Curry melhor que o Jordan, aí acabou. Porque não tem uma. Não tem uma. Não é uma ciência exata, não é de uma racionalidade também, né? São só comentários.
Você pode gostar do estilo de um jogador mais do que de outro, pois mesmo que esse outro seja muito mais vencedor. Enfim, você pode
até porque, diferente do futebol, que é muito difícil você comparar com jogadores de uma suposta era de ouro aí, dos anos 60, dos anos 70, é, no caso da NBA, a gente está falando de jogadores mais recentes, que as pessoas viram jogar, né? É diferente de você falar de um Garrincha, por exemplo, que a gente não tem. A gente não sabe direito como que era o Garrincha durante um campeonato carioca inteiro, por exemplo. A gente sabe como que a história dos jogos decisivos.
Mas é aquela coisa, o nosso tempo, ele registra tudo.
Pois é, e o que eu, só para completar, o que eu ia falar aqui, para mim, a grande particularidade da NBA, dos esportes americanos, nessa comparação, é que a comparação é muito pautada pelos números, né?
É, eles adoram isso.
Se o Curry daqui 12 anos tiver mais títulos, mais cestas e mais cestas de 3, não vai ter o que falar. É, porque, diferente do futebol, que você tem uma subjetividade maior ali na coisa.
E no caso da NBA também, as estatísticas individuais, elas perdem força diante das estatísticas coletivas. E no caso do Curry, ele joga com um time muito bom também. Mas se você pegar, por exemplo, o Allen Iverson, no auge, surgindo ali, deixando o Michael Jordan cair na quadra, ele é um jogador que sozinho conseguiu levar o Sixers a uma final da NBA, o que é um feito gigante por si só, porque o time não era bom. Então, tem muito disso também, da individualidade e da coletividade. A questão é que o Curry, o estilo de jogo do Warriors... faz o Curry se destacar e o time também ajuda, né?
Sim, só tem craque jogando.
E só uma provocação, na NBA o cara só joga NBA, né? Nunca vai dar pra falar que o Curry não tem Libertadores, né? Bom é o Oscar.
Joga 4, 5 vezes por semana.
O mais legal do Curry aparecer e tá fazendo o que tá fazendo é que muda-se o comparado. Até ano passado... era o LeBron. LeBron ou Jordan? Jordan LeBron. E aí aparece o cara que tá fazendo o que tá fazendo, construindo uma campanha histórica, e aí se muda o... Mas é que a gente adora tanto comparar que aí muda só o sujeito da comparação.
Sabe que tem um livro, Bruno Winkler?
Tem um livro.
Que eu li na faculdade, chama Jornalismo e Desinformação. Ele fala sobre a arte de você criar novidades. E o tempo todo. Todo mês vai ter um novo Jordan, todo mês tem um novo Pelé. E é isso. A comunicação depende dessa coisa de novidade. Por onde anda Lin, o armador chinês,
pois
né?
Pois é, Jeremy
depois de lista da TAR, né, essas coisas.
Não,
daqui a pouco,
era a camisa mais vendida do New York Knicks,
não,
aquela coisa toda.
Nossa, é o armador asiático mais influente da história.
Não, e agora tá rodando os times aí, tá lá no Lakers de...
fazendo nada.
Nada.
Pra gente fechar, texto do Bruno Guedes, o ódio aos treinadores é um cruel legado do torcedor brasileiro. Ele fala dos aplausos que o botafoguense Ricardo Gomes recebeu da torcida do Vasco e que foi recebido com muita estranheza, porque a gente tá tão acostumado com vaia, com pressão, que quando um treinador é aplaudido pela torcida rival, a gente vira até notícia, né? Olha,
nossa,
que
olha
recepção.
Só. Como eles foram civilizados, né?
Pois é.
É duro. Esses tempos são difíceis. Discutiu-se essa semana, né, a possível presença do
essa eu vou ter que atacar. Essa eu vou ter que atacar.
Então eu só vou levantar a bola e você corta. O Edgardo Bauza, carreira no Rosário, ídolo, caramba, mora em São Paulo. Quem vai jogar em São Paulo essa semana?
Rosário Central.
Rosário Central estará em Allianz Parque. Então, o Bauza quis... Bom, informou-se que ele queria ir no jogo. Não sei se ele vai. O jogo, para quem ouve ao vivo, é nessa quinta-feira.
E só um parênteses, o Bauza... quando ganhou a Libertadores pela LDU, subiu no pódio com o cachecol do Rosário Central. Só para dá uma dimensão da, do fanatismo dele pelo clube que o formou.
Então, é, e aí se discutiu, ah, será que o palmeirense vai recebê-lo bem? Ah, talvez, ah, eu acho que não, ele não deve ir. E pra mim, o mundo ideal, ele ia lá, o Palmeiras convida o cara, coloca ele num camarote lá, deixa ele lá vendo o jogo, beleza. Deveria ser isso. Não devia ser nem...
Não devia ser uma polêmica.
Pra mim,
uma
assim,
polêmica.
Se o cara é torcedor mesmo do Central...
Vai na arquibancada.
Pega um táxi, desce na Padre Tomás, 6 horas da tarde, compra o ingresso, vê o jogo. Se tiver que ser xingado, vai ser xingado. Se tiver que xingar, vai ser xingar. Porque a gente também entra numa sinuca de bico, né? O cara é um é um torcedor, mas a gente não pode tratar ele como torcedor, porque ele é técnico do São Paulo. Ou ele vai como técnico do São Paulo ao jogo.
É, porque ele pode justificar.
Pra mim o grande lance é esse. Todo mundo achar muito bonito o cara ser autêntico e revelar o time que torce. Eu também acho. Acho legal o Bauza falar, pô, eu tô trabalhando em São Paulo, mas eu torço pro Rosário Central. Legal. Agora, quando o cara vai ao jogo, ele é um torcedor do Rosário Central. Ponto.
Uma pessoa comum.
Ele é uma pessoa comum.
Ele deveria passar com que todos os outros torcedores passam.
Tem que tomar muito cuidado. Eu entendo. Às vezes, no calor ali da cobertura, a notícia... óbvia é dizer que Bauza teme recepção dos palmeirenses.
Não,
se um torcedor do Rosário dizer que teme a recepção do palmeirense, fica em casa. Uhum. Claro, não estou defendendo violência, óbvio. Não estou defendendo que as pessoas virem o carro do Bauza na frente do estádio do Palmeiras. Mas a gente tem que saber o que quer também. A gente quer respeitar o cara como torcedor, como técnico do São Paulo. Ele está indo convidado ao jogo. Para também a gente não cair numa coisa hipócrita de achar que, nossa, ele como profissional tem que ser respeitado. Meu, não vão fazer até... corredor de palma pro Bauza no estádio do Palmeiras.
Porque pode até gerar uma situação adversa para ele, caso o São Paulo e o Rosário Central se encontrem nessa Libertadores. Porque
também.
É uma possibilidade. Daí qual vai ser o papel dele nessa situação?
É, minha única...
Eu confesso, eu não li, não vi se alguém perguntou pra ele, se ele deu na coletiva ontem pós-jogo do São Paulo, ontem não, na terça, né? Eu não sei se a notícia apareceu antes, enfim. Eu não sei se ele falou sobre isso. E aí o que a gente tem a notícia do suposto medo que ele tem de ir no jogo, mas não sei se ele, vocês ouviram alguma coisa de ele ter falado sobre isso.
Foi uma má interpretação, porque também... tudo os treinadores estrangeiros também sofrem com isso aqui no Brasil, né, de serem mal interpretados, enfim. Mas eu particularmente não vejo problema se ele quisesse ir ao estádio. Imagino que ele deve ter encontrado com a delegação, porque muitos desses jogadores que estão no elenco atual trabalharam com ele quando ele foi treinador do Rosário Central no começo dos anos 2000. Enfim, mas voltando, né, ao texto do Bruno Guedes, em relação ao Ricardo Gomes, tem muito também da trajetória que ele teve após a passagem dele pelo Vasco da Gama.
Sim, sim.
O texto do Bruno fala exatamente isso. Se ele tivesse saído de outra forma do Vasco, não fosse o drama com que ele viveu, que todo mundo ficou solidário, né? A ele, talvez a recepção fosse totalmente diferente. Ele saiu, ele tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Vasco em 2011, fazia um campeonato brasileiro ótimo, né? O Vasco brigou pelo título em 2011.
Terminou, né? Foi
vice-campeão. Foi vice-campeão em 2011. E aí ele, naquela campanha, ele teve o problema do AVC.
E
aí é claro que... Que isso motivou o Vascaíno a ser, claro, fazer uma recepção digna para ele ali naquele jogo.
Mas, por exemplo, a gente pode citar o caso do Muricy, por exemplo, que sempre que vai nos aflitos, ele é muito bem recebido. Quando estava no Santos aqui, jogava contra o São Paulo também, era muito bem recebido. Tem treinadores que têm identificação com
supera a coisa...
Supera a rivalidade momentânea, né?
Sim.
Então... O Abel também, sempre que vai no Beira-Rio, é bem recebido. O Cuca, por diversas torcidas também, enfim. E o caso do Ricardo Gomes, eu acho que tem tanto isso, que pegou o último bom momento do Vasco da Gama, quanto a superação dele, né? De voltar a comandar uma equipe, tendo passado por um acidente vascular cerebral.
E só para concluir a coisa do Bauza, o que me incomoda é a vala comum do no Brasil não dá. Em nenhum país do mundo dá. Dá na Europa porque o estádio virou um teatro. Aí lá na Premier League, aí beleza, aí você coloca, né, você põe qualquer treinador lá no meio de qualquer torcida e ninguém tem nem a coragem de virar pro cara e falar, ô, seu bobalhão, eu ganhei de você. Porque virou uma domesticação de comportamento, de novo, não tô falando que tem que ter violência, agressão física, mas, meu... Encher o saco de torcedor rival no estádio faz parte. É. Faz parte. E se o cara é um legítimo torcedor do Central num jogo fora de casa de Libertadores, ele sabe que vai ser disso pra baixo. É, claro, sem agressão, sem violência. Se alguém atirar um copo na cabeça do Bauza, tem que sair do estádio, tem que ser preso, óbvio. Mas...
Ouvi uma provocação.
Ficar sofrendo
ali
de véspera também, no Brasil não dá, no Brasil não dá. Eu vi muito jornalista falando isso. Que pena que o futebol brasileiro não é civilizado e organizado a ponto do cara ir. Assim, se ele quisesse ir num camarote, ele conseguia.
Conseguia.
Isso é fato. Pega um táxi, vai lá, vê o jogo no camarote, pega o táxi e vai embora.
Provavelmente com a própria dirigência do Rosário Central.
Pois é.
Sim.
Enfim.
Eu só queria, antes
uma...
de... Não, só corrigir uma informação que eu passei nessa...
15 segundos.
Edição. Não, o Jeremy Lin não tá no Lakers, tá no Hornets. Né? Eu falei, ele esteve no Lakers, passou pelo Lakers e agora está no...
Galera Houston do Rockets. Lakers Brasil, insana! Não, mandei,
recebi uma mensagem aqui do Jeremy Lin Brasil, fãs do cara, que fala assim, como você pode confundir o time que ele tá jogando?
Viva Lin! É isso então, programa Esporte Final de hoje, 81. Valeu, Matias.
Valeu, Paulo Júnior, e quando o Leandro e a mim for... tiver um chamado na natureza, eu substituo ele aqui.
Valeu, Bruno Winkler.
Valeu, Paulão. Foi um prazer de novo. Valeu, Matias.
Valeu, Minão.
São 81 prazeres, hein?
Pô, eu participei de uns 70 e poucos.
Vamos aí. Até quantos, hein, Winkler?
Cara,
o céu é o limite.
Até vocês enjoarem da nossa cara.
Não, eu jamais enjoarei. Um abraço pra Chiorino, pra Lareira Olímpica, pra Rodrigo Borges, pra Cossenza, pra todo mundo, velho, pra todo mundo que faz o Esporte Final ser esse site, blog, produtor de conteúdos pomposo. Programa Esporte Final, toda quinta-feira às 8 da noite, em podcast, em feed, acompanha aí em central3.com.br, em esportefinal.com.br, agora no lance. A gente volta na semana que vem, até lá. What I got, you gotta get it.
Juice.